Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 12 de junho de 2021. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Ou seja, antes que a gente esqueça, né? Hoje é 12 de junho para os enamorados. Né, os enamorados que curtam bem esse dia, que se declarem para o seu amor, não deixem passar essa data e vamos viver aí plenamente aí na alegria do lar, não é verdade? A esposa, o esposo, em comunhão em família também, por que não? Vamos fazer desse dia um grande dia. Então, para os enamorados, parabéns, felicidades. Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos. Alegria mais uma vez poder chegar na casa de cada um, cada uma, trazer aqui as nossas informações, as nossas notícias, digamos assim, né, do movimento sindical. E que nem tu diz, né, lembrar aqui do nosso abraço para as nossas eternas namoradas, né? Hoje é o nosso... É o dia, né, da gente lembrar, a gente não pode esquecer aqui, né, porque senão depois a gente chega em casa e leva aquele puxão de orelha. Então, dê um abraço para sua eterna namorada ou namorado, né, e não custa nada dizer assim, eu te amo, é, né, que é importante isso também. E dizer, né, que essa semana que nós estamos chegando ao final, nós tivemos aí várias atividades, reuniões, encontros, palestras, e que deixou alguma coisa até, e por parte do governo federal também, alguma expectativa para os agricultores, Bonese.
Bom, vamos saber dessa expectativa. Eu sei que na terça-feira ainda, das 14h, tu participou de um evento online, não é?
Exato. Mas antes, Bonese, de comentar dessa atividade da terça, que foi uma atividade importante... e que a profe também participou, né, dessa atividade, essa semana foi votado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que beneficia os agricultores familiares aí por causa da pandemia. Né? Então, para ajuda, uma ajuda de tipo uma emergência, né? Um salário emergência, enfim, aí para os agricultores. Estamos na expectativa agora. Recebemos informações essa semana de que será encaminhado, então, vai, claro, para o Senado Federal, para ver se o Senado, então, aprova, né? E aí depois vai para a sanção do presidente. Depende aí, sim, o presidente dá o canetaço final, né, para que possa, então, os agricultores também se beneficiar disso.
Que tipo de benefício?
É um valor de R$ 2.500, né, por família, né, do agricultor familiar, pelo menos isso o projeto de lei fala, e aquela família que tem como comando a mulher, né, é R$ 3.000, assim é que fala o projeto de lei. Então vamos ver se isso realmente se confirma, estamos na expectativa, até porque eu acho que assim tem muitos agricultores que, além de ter sido uma boa safra nesses últimos anos, também precisa de um aporte financeiro para dar conta dessa pandemia. Né? Não é só o urbano que passa por dificuldades, mas sim o rural também. Então, nós estamos atentos a isso. Já fizemos nessa semana contatos também com os deputados, com os senadores aqui do estado do Rio Grande do Sul, para que eles possam também aprovar isso também no Senado. E aí, que nem eu disse antes, cabe ao presidente depois sancionar ou não esse projeto de lei e depois sim efetuar os pagamentos. Agora a gente tem uma grande dúvida que chega na mão do presidente e ele nega de novo, como foi negado as outras vezes que foi aprovado essa lei através dos deputados.
Era esse o questionamento agora, na verdade, ainda é. Qual é a expectativa de vocês? Que o presidente vá concordar com essa normativa aí, com essa possibilidade de ajuda ao pequeno agricultor?
Tem uma expectativa grande, sim, de que o presidente sancione, quer dizer, homologue. Agora, eu não acredito nisso. As atitudes tomadas pelo presidente Bolsonaro ultimamente têm deixado só mesmo quem é muito fanático com relação ao presidente é que acredita ainda nas atitudes dele, porque o que a gente tem visto, inclusive na quinta-feira de noite, querendo tirar o uso obrigatório de máscara. Então, é coisa assim que nem criança faria o que ele está fazendo. Então, eu tenho minhas dúvidas, tomara que eu esteja errado, né, e que ele sancione esse projeto de lei, né, essa lei, e que traga esses benefícios para os agricultores familiares também, que a gente precisa muito disso, né? Até para dar conta aí a todo o problema da agricultura familiar que tem enfrentado nessa pandemia. Mas vamos torcer para que isso dê certo.
Quando a gente fala, e você cita muito bem a respeito da utilização obrigatória de máscara, também o álcool gel, o distanciamento controlado, não é? Qual é a base que ele está utilizando para dizer, olha, não precisa mais utilizar a máscara?
Pois é, Bonese, é uma boa pergunta e eu acho que assim, ó, para responder realmente é bem complicado, porque nessa semana surgiu aí que tem um comitê, né, que ele tem um grupo que de orientadores que orienta ele a tomar esse tipo de atitude, porque a maioria dos cientistas, né, os estudiosos, dizem que nós ainda estamos dentro de um patamar de média, digamos assim, porque poderia ter sido muito mais ainda o número de mortos. Nós estamos chegando quase a 500 mil, né, de mortos no Brasil. Poderia ter sido ainda maior se a gente não tivesse usado a máscara e tomado todas as medidas que são sendo tomada pelos governadores, prefeitos, enfim. E aí surgiu essa notícia de que havia um grupo, né, inclusive coordenados e com a participação do deputado Alceu Moreira, aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Alceu Moreira e mais o médico aquele, né, que agora me fugiu o nome. Não, é o que já foi secretário da Saúde aqui
Osmar
do estado,
Terra.
Osmar Terra. Então, pessoas que realmente não têm nenhuma base científica, digamos assim, que orientam o presidente. E aí ele toma esse tipo de decisão, de atitude. Me parece que ele está muito mal orientado, muito mal informado nesse sentido. Eu acho que ele teria que se ter como base principalmente os especialistas da Fiocruz, dessas entidades, quer dizer, para saber realmente o que está acontecendo. E a gente lamenta, porque a orientação, inclusive, para o ministro da Saúde é de que saia um decreto, saia uma norma nos próximos dias aí, tirando a obrigatoriedade da máscara. Então, isso traz para a gente uma certa preocupação. Porque tu imagina, com a máscara nós ainda, os especialistas dizem que é o que reduz muito a transmissão da doença. Imagina sem a máscara como é que nós ficaríamos.
Vamos aguardar, né? Cena dos próximos capítulos. Mas sabe, Sérgio, a respeito da utilização de máscara e os cuidados que a população está tendo, especialmente nessa época agora que o pessoal parece que acordou, tá um pouco mais suscetível e sensível a esta situação. Eu creio que se por mais que viesse um decreto de cima, ou seja, do governo federal, dizendo da desobrigação de usar a máscara, a população ia continuar usando, viu? Eu tenho a impressão.
Eu também, mas só que tem muita gente ainda que acha que a máscara não é o suficiente, né, para evitar a questão da transmissão da doença, do vírus, do coronavírus. Então, me parece assim que muitos ainda vão na onda desse tipo de conversa do presidente. E me parece assim, ele está totalmente fora da casinha, né? Então, eu acho que falta orientação, falta principalmente assessoria dele. Ou ele é muito ruim de ideia, né? Que não aceita ideia de ninguém, não aceita opinião de ninguém. Então, é difícil, né? A gente aqui na ponta. Aqui no sindicato, por exemplo, a gente tem todos os cuidados. A pessoa não entra no sindicato se não tiver máscara. A gente não deixa a pessoa ficar aqui dentro. Quer dizer, Se a pessoa chegar aqui, já é mandado, a gente atende, já pede para sair, para não aglomerar pessoas, e aí tu começa a ver esse tipo de coisa, realmente deixa a gente extremamente preocupado. E outra coisa, Bonês, que nos preocupa é com relação assim, ó, as declarações do presidente é de que o andamento da vacinação, no ponto de vista dele, está tranquilo. Eu acho que não está tranquila a vacinação. Nós deveríamos já ter vacinado. Nós vacinamos, não chega a 25% da população
Com as
brasileira.
duas doses, né?
Com as duas doses, exato. Nós precisaríamos ter, no mínimo, já ter vacinado mais de 50%. Então, assim, ó, são declarações praticamente sem noção nenhuma, sem controle nenhum, quer dizer, é de pessoa que não está nem aí com aquilo que está acontecendo, quase 500 mil mortes no Brasil. E já tem pessoas dizendo que nós vamos chegar em outubro, novembro, até o final deste ano agora de 2021, beirando a casa das 800 mil mortes no Brasil.
Até outubro.
Exatamente. Talvez até o final do ano, né? Essas pessoas tenham participado aí de atividades e que o pessoal dizem o seguinte: se não for tomada medidas mais drásticas a nível de Brasil e que as vacinas não sejam vacinadas as pessoas assim de uma forma mais rápida e mais urgente, se chegará até o final do ano aí com 800 mil mortes no Brasil. Então, é realmente dados que assustam, dados que preocupam a gente, né? E aí tu começa a ver esses dados aí. E aí tem, Bonesi, também a tal da CPI do Covid, né? Que é uma novela, quer dizer, nem novela não é aquilo lá, é um circo, né? Porque brigam, fazem de tudo, e a grande pergunta que a gente faz é o que que vai dar naquilo lá, quer dizer. Vai ser responsabilizado realmente as pessoas que têm algum problema, que deixou de fazer alguma coisa ou não. Quer dizer, ou vai ser tempo perdido para eles estarem lá conversando à toa, ouvindo as pessoas, né? E as pessoas mentindo claramente, né? Quem está dando depoimento mentindo para os senadores que estão lá. Então, são momentos que a gente faz essa reflexão. Quer dizer, aqui a gente não está condenando ninguém, a gente não está aqui apenas emitindo uma opinião do jeito que a gente está vendo. E quem paga a conta somos nós aqui na ponta. Quem acompanha as informações aqui através da Rádio Fátima viu quantas pessoas morreram essa semana aqui em Vacaria. Teve dias aí de 5, 6 pessoas, 7 por dia, né? Então, realmente as coisas acontecem, estão acontecendo, e se nós não tomar providência, as coisas se tornam cada vez mais preocupantes e cada vez mais pessoas morrendo.
Eu ia trazer justamente o assunto para a nossa realidade, e até falava sobre isso, né? Dezenas de pessoas que morreram ao longo da semana, né? Quase, eu não tenho um número aqui, mas foi um número bastante alto. Nós temos que fazer ainda mais do que a gente tem feito. Mas que bom, por exemplo, que aqui a Secretaria de Saúde está se movimentando. Que bom que Vacaria está trabalhando, está tentando imunizar o maior número de pessoas, né, Sérgio?
É verdade, e outra coisa assim, eu acho que tem que não abrir, digamos assim, acho que tem que não dá para flexibilizar agora os atendimentos. Eu acho que tem que restringir ainda mais. Está dando certo, está diminuindo. Eu vi essa semana o Silvano, que é o nosso secretário de saúde aqui em Vacaria, dizendo que diminuiu, né, o número de pessoas já que estão procurando tanto a UPA, que nem aqui o atendimento aqui no São Francisco, né, no colégio, no salão de eventos ali onde eles montaram toda a estrutura. Então, acho que agora não é o momento de flexibilizar, é o momento de segurar realmente para que a gente consiga cada vez mais diminuir esse número de pessoas infectadas que tem, né, com o corona. E eu acho que a população precisa se cuidar. Eu acho que falta conscientização nossa também da população, que a gente não ajuda também. Acho que tem que deixar tudo para o governo, tem que deixar tudo para o prefeito, em vez, não é verdade. A gente precisa fazer a parte nossa também.
Muito bem, fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta, aí sim, falando da semana e da terça-feira que ele participou de um evento online, entre tantos ao longo da semana. Um instante só e a gente já volta.